Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 83. O Velho Segredo. Natividade dormiu tranquila, em Botafogo, mas acordou pensando nos filhos e na moça discamente. Via reparando nos três. Parecera-lhe antes que Flora não aceitava um nem outro, logo depois que os aceitava ambos, e mais tarde um e outro alternadamente. Concluiu que ainda não sentia nada particular e decisivo, naturalmente iria com os tempos, a ver qual destes a merecia deveras. Eles é que parecessem sentir inclinação e igual ciúme. Daí alguma possível catástrofe. A separação não suprimiria tudo, mas além de que, separadas as famílias, nem tudo seria presente a seus olhos, as visitas podiam ser menos frequentes e até raras. Tinha assim o que quisera. Ao demais, ia chegando o tempo de ir para Petrópolis, propriamente, chegara. Natividade cuidava de subir com os filhos. Sempre haveria lá, no alto damas elegantes, diversões à alegria. Podia ser até que eles achassem noivas, e bastava uma para um. O que ficasse sem ela teria a liberdade de desposar Flora. Cálculos de mãe, vieram outros que os modificaram, e outros que os restauraram. Quem for mãe que lhe atire a primeira pedra? Nenhuma outra mãe atirou a primeira pedra à nossa amiga. Quero crer que a razão disto não foi senão a própria descrição de Natividade. Suspeitas e cálculos iam ficando no coração dela. Calou tudo e esperou. Ao cabo, Flora cada vez gostava mais de Natividade. Queria-lhe como se ela fosse sua mãe, duplamente mãe, uma vez que não escolhera ainda nenhum dos filhos. A causa podia ser que as duas índoles se ajustassem melhor que entre Flora e Dona Claudia. A princípio, sentiu não sei que inveja amiga. Antes desejo, quando via que as formas da outra, embora arruinadas pelo tempo, ainda conservavam alguma linha da escultura antiga. Pouco a pouco, foi descobrindo em si mesmo o introito de uma beleza, que devia ir longa e fina, de uma vida, que podia ser grande. Flora conhecia a predicção da cabocla do castelo, relativamente aos dois gêmeos. A predição não era já segredo para ninguém. Santos falara dela em tempo, apenas ocultando a subida de Natividade ao castelo, emendou a verdade, dizendo que a cabocla é que viera a Botafogo. O resto foi revelado em confiança, como ao finado Plácido, e ainda depois de alguma luta. Três ou quatro vezes investiu e recuou. Um dia a língua deu sete voltas na boca, e o segredo saiu medrodo, mas surrado menos um medo pelo gosto de os mostrar que os rapazes seriam grandes. Enfim, o segredo foi esquecendo. Mas perpetua por isto ou aquilo, contou agora a moça Baptista, que a ouviu incrédula. Que podia saber a cabocla do futuro. Sabia, e a prova é que adivinhou outras coisas. Que não posso contar, e eram verdadeiras. Você não imagina como o diacho da cabocla via longe. E tinha uns olhos de estrepetar o coração. Não acredito, dona Pertua. Pois agora o futuro da gente.
O Guiço.
O Guiço não disse mais que Natividade lhe perguntasse. Disse só que seriam grandes e subiriam muito. Talvez venham a ser ministros de Estado. Perpetua parecia haver comprado os olhos à cabocla. Enfiava-os pela amiga abaixo, até o coração, que aliás não batia com força nem apressado, mas tão regular como de costume. Entretanto, não sendo impossível que os dois rapazes chegassem aos altos deste mundo, Flora deixou de objectar e aceitou a predição, sem outra palavra mais que um gesto. Creio, um gesto de boca, fazendo descair os dela, levantando-os uns ombros levemente e espalmando as mãos, como se dissesse, fim, pode ser. Perpetua acrescentou que, mudado o regime, era natural que Paulo chegasse primeiro à grandeza, e aqui espetou bem os olhos. Era um modo de apanhar os sentimentos de Flora, acenando-lhe com a elevação de Paulo, pois bem podia ser que viesse a amar antes o destino que a pessoa. Nacho, Flora continuou a não se deixar ler. Não lhe atribuas isto a cálculo, era cálculo. Seriamente, não pensava em nada acima de si.